prestando atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E aí?
Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurlan. Hoje vamos falar no nosso Sonorizando a História sobre um assunto muito em voga. Vamos falar sobre o fascismo, como ele surgiu e quais são as suas características. Então, para saber mais, continue aqui comigo no Sonorizando a História.
Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa. Talvez você...
Então galera, nesses contextos, um mundo um pouco mais sombrio e onde a gente se encontra sob a sombra do fascismo, nós devemos entender um pouco do que foi esse regime e quais as suas características. Então, o fascismo, ele acaba sendo um regime político totalitário que surgiu na Itália entre as décadas de 1920 e 1940. Sua ideologia era autoritária, racial, violenta e nacionalista. O líder do fascismo italiano foi Benito Mussolini, filho de uma professora e de um ferreiro. Apesar de ter feito parte do Partido Socialista Italiano durante sua juventude, Mussolini mudou sua ideologia política e criou um partido de extrema direita em 1919. Existem alguns fatores que contribuíram para a ascensão do Partido Nacional Fascista na Itália, como a grave crise econômica que a Itália enfrentava e o não atendimento de reivindicações territoriais no pós-Primeira Guerra Mundial. Essa frustração vai inflar ainda mais o nacionalismo italiano. Além disso, com a guerra, o país sofreu queda na produção industrial e queda na produção agrícola. Isso tudo acabou gerando uma inflação. Qual o contexto histórico do fascismo? A Europa estava arrasada pela guerra, com uma forte crise econômica. A população se encontrava com a moral baixa e bastante desanimada. É nesse ambiente que surgem alguns políticos e ideologias com um discurso inflamado de resolver os problemas complexos e com a capacidade de falar aquilo que o povo mais queria ouvir. Parece com algo do nosso contexto atual? Pense bem. Então, esse líder fascista, portanto, acabou aproveitando o momento para apresentar um discurso parecido com "Levante-se e orgulhe-se. A nação precisava de você, nós somos superiores." Então, com esse discurso, Mussolini chegou ao poder em 1922, com a chamada Marcha sobre Roma. E aí, em 1943, ele recebe apoio dos nazistas e é obrigado a fugir para o norte da Itália, onde cria a República Social Italiana. O líder fascista vai governar até 1945, quando Mussolini é fuzilado junto com sua esposa por um grupo de antifascistas. O que acabou gerando dentro da Itália a ascensão do fascismo foi sua crise econômica, que, em um momento de desespero, a Itália acabou começando a emitir papel moeda, e o que resultou, dentro desse contexto, numa desvalorização da própria moeda, alimentando ainda mais a inflação. A taxa de desemprego foi aumentando, e a Itália contou com o famoso baby boom, um superpovoamento. Então a situação do país foi saindo do controle, acabou gerando revoltas, greves, invasões de terras e ocupações de fábricas. No meio desse caos, os partidos de esquerda ganharam força, a burguesia, os latifundiários e a classe média católica passaram a ficar com mais medo da ameaça comunista ateia. Assim era chamado esses grupos que existiam dentro da Itália. E aí, o temor era que acontecesse na Itália o mesmo que aconteceu com a Rússia em 1917, onde a Revolução Bolchevique suprimiu a propriedade privada dos meios de produção. É nesse momento que surge com força e popularidade Benito Mussolini, e o apoio que ele recebe da burguesia será importantíssimo para a sua ascensão. Mais uma vez, preste atenção nos contextos do qual a gente vive atualmente.
O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada.
Mas vamos aqui entender quais são as principais características do fascismo. Vamos entender em 8 pontos que veremos a seguir. Tudo bem? Vamos aqui comigo? Então galera, a gente tem logo de cara, como primeiro ponto, o nacionalismo exacerbado. Essa é a primeira característica que podemos destacar. Então nós temos, para os fascistas, a nação é a instituição mais importante e está acima de tudo. Os interesses dos indivíduos jamais devem ser superiores aos interesses da nação. Aliás, o indivíduo não existe, o que existe é a nação. Mas não é qualquer nacionalismo que estamos falando, é um nacionalismo exagerado e inconsequente, tanto que ele será levado às últimas consequências, nesse caso, a Segunda Guerra Mundial. Outro ponto importante é o totalitarismo. Esse termo significa que o Estado que controla todos os setores da nação, como todas as atividades políticas, econômicas, sobre um capitalismo de forte intervenção estatal, acaba controlando a educação, a cultura e a imprensa. O Estado é o poder que deve manter o controle de tudo por meio do Partido Único, que é a próxima característica que vamos destacar. Então, o Partido Único está ligado ao fascismo, que acaba defendendo o unipartidarismo, ou seja, apenas o Partido Fascista pode ter as forças sobre a nação. Aliás, em relação ao Estado totalitário, existe uma frase que Mussolini que é bem esclarecedora. Nada deve estar acima do Estado, nada deve estar fora do Estado e nada deve estar contra o Estado. Os fascistas desprezam a democracia. Para eles, o parlamento e o congresso são uma perda de tempo com discussões inúteis de parlamentares de diversos partidos, sendo que a nação precisa é de um partido com pessoas disciplinadas e apaixonadas pela sua nação. Segundo os fascistas, isso que é a nação precisa. Para o fascismo, a democracia não só é desnecessária, como atrapalha a ação do Partido Único. Outra coisa importante é o culto ao líder. Outra característica bem importante nesse contexto é o culto a essa figura de poder, nesse caso específico, o Benito Mussolini, que, por exemplo, foi identificado como o grande guia da nação para solucionar todos os problemas no país. Em um determinado momento, graças à intensa propaganda por parte do Estado, que tem o poder para controlar tudo, a figura do líder quase se confunde com a própria nação, com o próprio Estado. Muitas vezes, esse líder vai ser identificado como um salvador. Outra característica muito marcante do fascismo é o anticomunismo. Para os fascistas, não deve haver luta de classes porque ela atrapalha o desenvolvimento e o progresso da nação. Eles acreditam que o que deve existir é a união de classes, a integração em prol do desenvolvimento da nação. Nós temos aqui, de maneira bem recente, a tentativa de fazer um revisionismo histórico. Esse revisionismo é uma visão desonesta de todo o processo, pois sabemos que a ascensão desses partidos estão ligados aos esquemas de ultradireita. Como sexta característica do fascismo é uma peculiaridade específica, que é o corporativismo. Mas o que seria esse corporativismo? Onde Benito Mussolini acabava liderando e criando as suas próprias corporações. Então, nesse caso, as corporações nós temos a reunião de todos os profissionais de um mesmo ofício, agregando patrões e trabalhadores como representantes do governo fascista, atuando como juízes ou intermediários, evitando assim a luta de classe. Isso nos remete mais uma vez ao anticomunismo. Então, a palavra final será do Estado para promover a harmonia entre as classes e o desenvolvimento da nação. Por exemplo, Mussolini dizia: creia, obedeça e acredite na nação. Ele defendia que um dia a Itália voltaria a ser uma grande potência. Para isso, seria necessário conquistar territórios. Está aí outra característica, o expansionismo. Esse era o entendimento de que era preciso conquistar novos territórios para que a Itália pudesse se desenvolver plenamente, obtendo novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Para esse expansionismo ser realizado, para que novos territórios sejam conquistados, o fascismo defende um exército forte, moderno e disciplinado. Aí vamos para a oitava e última característica, o militarismo, que é uma característica extremamente forte do fascismo, pois, uma vez que, para que haja a expansão de territórios, os fascistas utilizam a luta, a violência e uma forte organização militar. Vou destacar aqui uma frase típica dos fascistas: mais vale um dia de coragem no campo de batalha como um leão feroz do que viver 100 anos como um carneirinho covarde. Já escutaram isso recentemente? Mais uma vez, preste atenção sobre o que nós estamos vivendo no nosso contexto. É bem comum haver confusão entre os dois termos, fascismo e nazismo. Por quê? Porque tanto um quanto o outro foram regimes políticos com características semelhantes, como a questão do autoritarismo e também da violência. Porém, o fascismo nasceu na Itália e foi comandado por Mussolini entre os anos de 19 e 1943. Já o nazismo se desenvolveu na Alemanha de 33 a 45, tendo Adolf Hitler no poder. No caso do nazismo, tinha como fundamento a doutrina nacional socialista, que defendia o nacionalismo exacerbado, totalitarismo e superioridade da raça ariana. Foi um período marcado pelo Holocausto e também pela perseguição aos judeus. Durante também toda a década de 30, durante o Estado Novo, o Brasil também teve sua dose de fascismo com o Movimento Integralista Brasileiro. Partido e movimento político surgido no Brasil na década de 30, influenciado pelos ideais e práticas fascistas que se desenvolveram na Europa após o final da Primeira Guerra Mundial. Esse movimento de extrema-direita foi fundado com o nome Ação Integralista Brasileira, em 1932, quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro. Até os dias atuais, é invocada a liderança de Plínio Salgado nas tendências integralistas que existem como Frente Integralista Brasileira, a FIB e o Movimento Integralista Linearista Brasileiro, o MIL-B. O lema do integralismo Deus, Pátria e Família serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou conhecido como fascismo brasileiro. A palavra Deus indica a influência religiosa cristã dos integralistas, estando a figura divina em primeiro lugar e ocupando o cimo da estrutura hierárquica social, como era até então entendido pelos integralistas, já que Deus que dirigia os destinos dos povos. No caso da pátria, era definida pelos integralistas como nosso lar. A pretensão era apresentar uma unidade de população brasileira dentro do território, principalmente como uma contraposição à divisão da sociedade de classes. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral, que harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. Por fim, temos a família como a menor unidade de organização social dentro da proposta integralista. A família seria o início e o fim de tudo, a garantia da manutenção da tradição, vinculada através desta forma de organização social. Assim, podemos caracterizar o integralismo como um movimento nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado nos preceitos religiosos, cabendo ao Estado manter a unificação integral da sociedade através da coerção. Os principais símbolos do integralismo era a letra grega sigma, que na matemática significa a soma das infinidades pequenas, indicando que através da união dos indivíduos e da família se garantiria a integração da sociedade, tendo pelo eixo o Estado, o cumprimento com o braço levantado para o alto, utilizando a expressão anauê, palavra de origem tupi, que significa você é meu irmão, outro símbolo da aproximação com as características fascistas europeias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História, e aqui nós estamos para justamente conseguir tirar algumas das dúvidas que nós temos atualmente. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio. Curta, compartilhe com os amigos, ajude a divulgar esse projeto, que está sendo feito de maneira completamente grátis para todos vocês. Então, eu agradeço mais uma vez e fico aqui com vocês no Sonorizando a História. o seu podcast de história rapidinha.